FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Na beira de uma BR, em algum vai e vem do Rio Grande do Sul, dois pesquisadores encontraram uma nova espécie de flor, na beira de um açude, debaixo do céu azul.
Cantora, compositora, instrumentista, pesquisadora, produtora musical, educadora, uma artista múltipla, bacharela em violino, mestre e doutora em etnomusicologia, graduando em história, e através da música e da pesquisa histórica, vem repensando, propondo reflexões, né, sobre regionalismo gaúcho, através de diferentes olhares. Tem livros publicados, CDs, EPs, álbuns, né? E participado de vários projetos, prêmios, e tem um canal no YouTube, né, que tem vários vídeos e tudo com referência bibliográfica. É, tá expandindo aí conceitos da tradição que não é estanque, como ela mesma diz. Seja bem-vinda, Clarissa Ferreira, aqui no Agora Que São Elas.
Olá, Marta e ouvintes, um prazer enorme estar aqui. Admiro tanto o teu trabalho, Marta. A gente se conheceu também nesse contexto, né, de tu sempre estar divulgando, apoiando nossos trabalhos, e a gente acabou ficando amiga. Eu até, quando começou o programa aqui, eu fiz um exercício de lembrar que a gente está gravando para muitas pessoas, porque eu me sinto muito em casa contigo, então, né, uma intimidade que a gente já tem. Então, muito bom também estar compartilhando essa conversa com outras pessoas. Obrigada demais pelo convite.
Ayabá do Sul, alegoria de marfim, de tempo perecível, nuance do fim, entre rios arteriais e pampas planetários. Hoje cenário hostil.
E uma emoção, né? Hoje a gente está estreando também um cenáriozinho aqui inspirado, né, na Clarissa, na dupla Clara Clarissa, né, trazendo essa tradição e apontando o futuro, né? E tem show, né? Tem novo projeto aí, setembro,
isso,
dias 4, 5 e 6, vai estrear Surrealismo, um espetáculo multi-artes em Porto Alegre. Que legal, hein, Clarissa?
Pois é, estamos desenvolvendo esse projeto já há algum tempo. As coisas também, nos processos artísticos, também vão se transformando, né? Os projetos, as ideias vão acontecendo em tempo real, assim. É, era um projeto até essa temporada de shows, foi através do edital de ocupação, o teatro, né, Túlio Piva. E a proposta era fazer um show solo, totalmente solo. Só que esse muda, corta para o show com maior equipe que eu já fiz até hoje, muitas participações, equipe de produção, toda a equipe, né, envolvida. E isso foi se construindo ao longo do ano. Eu acho que também muito reflexo também dos movimentos que eu fui fazendo na internet, que eu acho que foram abrindo também diálogo com outras pessoas, com outras áreas. É, a necessidade também que eu senti de produzir coisas novas esse ano, um momento, eu acho, né, que a gente está vivendo de tantas transformações, e também sinto das pessoas olharem para essas temáticas também com mais interesse, né? Então, assim foi surgindo essa ideia do surrealismo, que vem a partir de uns contos também, de pensar o Rio Grande do Sul daqui a 100 anos. E aí a gente foi costurando isso com as composições, né? Algumas desses últimos, todas são desses últimos anos, várias em parceria, assim, nesses festivais de composição que eu ando, parcerias com amigos, amigas, com a Ana, né? Tem algumas, com o Zelito. Então, está se construindo esse universo que a gente quer passar, né? De pensar um futuro, um Rio Grande do Sul daqui a 100 anos, mas sem ser uma visão apocalíptica. Pensando a partir de todas essas lutas que a gente, né, vem travando, né, sobre o cuidado com a vida, com a terra, se elas derem certo, se elas vingarem, né? Hoje a ciência também está aí para nos ajudar em várias questões, né? Então, trazer tudo isso para pensar que mundo que a gente quer e a partir também, né, como o Krenak fala, né, de a gente pensar voltar a sonhar, né, não pensar como só no fim do mundo. Então, eu acho que trazer um pouco também desse pensamento aqui para o Rio Grande do Sul, né, que normalmente sempre olha também para um passado. Então, vamos também fazer esse exercício histórico, temporal, assim, de imaginar o futuro.
Sonho que posso mirar, o desejo em contemplar cada tempo dessa estrada. É boa essa caminhada quando me ponho a cantar.
Achei lindo, né? Acho que vocês apresentaram uma canção, talvez no Sarau Elétrico, né? Uhum. Desse novo projeto e tu comentou, né? Ah, Clarissa, né? Tem essa coisa, todo o teu trabalho, né? De ter esse olhar, né, para a cultura, para as transformações aí, novos olhares, né? Novas escutas, né? De toda uma tradição, mas lançar, né? Tô assim, ó, estamos curiosíssimos dias 4, 5, 6. Túlio Piva, cada dia vai ter uma participação especial, né?
Cada dia um show, né?
Um show diferente, então, né?
Isso também para apresentar para o público momentos diferentes e para que eles vão, né, em todos os dias. É, a ideia é essa. Também tem uma narrativa, eu acho, assim, que é legal de contar, que faz muito sentido nessa nossa programação, né, dos dias. No primeiro dia, a participação especial é da Emily Borghetti, que é a minha parceira já de alguns anos, né, desde as Tubas, 2018. Também acho que foi, as Tubas foi um primeiro trabalho, né, de autoria, assim, né, nossa, que a gente criou junto com mais quatro artistas. Então a Emily também tá junto comigo nessa, em abrir esse campo, assim, né, da crítica, de trazer criação feminina para dentro desse universo, né, ela com a Chula. Então acho que é muito emblemático ali abrir o dia com ela, né, que é uma referência da dança gaúcha, já é, né. E aí no sábado, essa, né, ilustre presença do Vitor Ramil, que é um ídolo já há muito tempo, é uma pessoa que me inspirou a fazer também essa intersecção que para mim é tão especial da pesquisa com a música, da reflexão, da escrita. Ele também é escritor. E, enfim, todo o conceito da estética do frio, né? E ele já participou do Lavaca, né? Então, vai ser o primeiro momento nosso em palco, assim. E isso é muito especial, assim, pra mim. O Vitor é muito, também, generoso de estar junto com a gente, né?
Ronda, quem nos ronda, a ruidosa raiz, adaptada por mãos de mau santo. A pampa vai virar agreste, cinza, azul, celeste, chumbo no delta do Jacuí.
E no domingo, terceiro dia, né, dia 6, eu já fico nessa narrativa criando também pensar esse presente futuro, que é com essas artistas que estão criando, artistas jovens, né, acho que a grande maioria mais jovem que eu, essas participações, e que estão trazendo um frescor, né, para essa tradição, para essa cultura, com inovação, com humor, com sensualidade, com alegria, com corpo. E é a Rosa Nica e a Musa e a Yasmin Love e Laço Dacas.
Olha, contar, só,
que é um sonho. Eu sou muito fã delas, assim. Fiquei muito feliz que elas estão junto. As Sudacas vão apresentar uma coreografia para uma música nova, com a coreografia da La Negra Ana Medeiros, a Apenas isso, né? Hoje eu ainda vi um videozinho que elas colocaram do ensaio, eu chorei, assim, porque é muito forte ver elas dançando sempre. Ainda uma música tua, né, é um negócio arrebatador, assim. Então vai ser, promete.
Vai ser lindo demais, hein? E parece uma resposta, um reflexo de toda essa tua pesquisa, um reflexo assim concreto, né? De toda essa tua pesquisa e teu trabalho, tuas reflexões. Quer pensar esse Rio Grande do Sul, essa cultura nossa aqui, sobre outras perspectivas, né? Que é a questão de gênero, né? O envolvimento com poder, com o ecossistema, né?
Legal, super. É, acho que é bem isso mesmo, né? É, eu comecei pesquisando na música, né? Tenho pesquisas na música, mas acho que se abriu para pensar a cultura como um todo. E aí, também no contexto da cultura gaúcha, a questão ambiental, do bioma, tá muito presente, né? Nas narrativas, nas músicas. E eu resolvi pensar isso, né? Já venho fazendo isso desde o Lavaca. E também acho que a necessidade da gente, além da crítica, a gente mostrar algo também, uma construção em cima desse tema, né? Acho que é importante, muito importante mesmo, é uma característica do meu trabalho, a questão da crítica mesmo, de a gente expor essas feridas culturais que a gente tem, né? Questões de machismo, de racismo, de homofobia, que às vezes são entendidos como né, tradicionais. A questão também... Do modo de lidar com a terra, com os animais, eu acho, né? É muitas vezes bem exploratório, né? Desse meio ambiente, desse ecossistema. E também visto como tradicional, né? Então, como que hoje a gente também repensa essa tradição, né? A partir de uma outra perspectiva, pensando esse futuro, pensando... E o presente também, né?
Uma unidade, né? A obra artística com, né, com o que está se dizendo, né?
Isso, né? É, eu acho que sim. É uma busca para mim, assim, né? Eu também tenho dificuldade, às vezes, de ver as coisas separadas, assim. Porque, na verdade, não são, né? Elas estão muito interligadas. Acho que nós, se eu fosse somente artista e musicista, a pesquisa já estaria na minha vida, né? Porque a gente pesquisa repertório, pesquisa, enfim, estuda, né? E juntar essas coisas eu acho que é bem interessante. E eu acho que também uma das coisas que esse ano se apresentou muito, assim, nessa minha trajetória, é essa questão da comunicação também. Comunicar a pesquisa, comunicar a música também, como que a gente consegue divulgar e mostrar o nosso trabalho também de uma forma interessante para levar, né, o ouvinte. Me pego pensando também muitas vezes o que a galera quer ouvir. Acho que teve um primeiro momento que era muito o que eu podia expressar, né? E agora, num segundo momento, também é entender que a minha música está a serviço, né, de um tempo, de pessoas que estão ao nosso redor. Gosto muito de pensar também essa proximidade, assim, né? De fazer música para as pessoas que estão perto de mim, assim, né? De pensar... Pessoal de Porto Alegre, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do Brasil, pessoal da, né, da América Latina. Então, pensar esses contextos, assim, e refletir mesmo o que tá rolando hoje de debates, o que a galera está querendo... Tá sentindo falta, né? E vamos tentar, então, oferecer isso também, né? Eu acho que é uma preocupação nesse sentido de comunicar também, assim.
Maria Degolada não interessa aqui apenas como um caso singular, mas sim como uma chave de leitura para compreender uma lógica cultural. Uma longa tradição de narrativas onde a mulher aparece como idealizada, heróica, violentada e silenciada. Figuras distintas entre si, mas que, quando observadas em conjunto, revelam continuidades importantes, a relação entre gênero, poder e pertencimento no imaginário gaúcho. E é sobre isso que esse vídeo se trata, sobre as imagens de mulheres que a cultura gaúcha construiu, repetiu, naturalizou e, em certos casos, também sacralizou. Eu te convido a pensar comigo. O que a cultura gaúcha faz com suas mulheres? Bora pensar isso junto, porque aqui a gente pensa cultura com contexto e, claro, com bibliografia.
O Gauchismo Líquido surgiu como um blog, se transformou num livro e agora é uma comunidade, né?
Sim,
também, né?
Tudo isso aconteceu esse ano, né? Tá acontecendo, tá sendo iniciada essa comunidade, começou agora em julho. E tá muito legal, assim. Acho que vinha dessa necessidade também de aprofundar as questões, e eu vejo que tem esse interesse nas pessoas, né? Pessoas de várias áreas, de pessoas que são da pesquisa e também, enfim, outras profissões todas, né? E a comunidade surge nisso, assim, porque normalmente ali nos conteúdos, os vídeos mais longos, que são os vídeos do YouTube, tem 12, 15 minutos. Então, pô, abordar um tema complexo, como, sei lá, a representação das mulheres na cultura gaúcha, em 15 minutos é bem difícil, né? Mas tá, a gente faz ali um resumo. Mas aí, como é importante também a gente ter esses momentos, assim, de parar e ler o que se escreveu sobre, discutir, conversar. Para mim, isso é fundamental, assim. Eu acho que esses trabalhos todos do Gauchismo Líquido, né, do blog, depois podcast, livro, também foi alimentado muito pelas conversas, pelos comentários da internet, tipo... É ali que eu via também, percebia como que as pessoas pensam, os temas que mais interessavam as pessoas, né?
O que mais incomodava.
O que mais incomodava, exatamente. E aí foi essa... Enfim, a necessidade também do livro, de ter as coisas escritas, né? Esse registro. E aí com os vídeos curtos, também essa necessidade de ter uma discussão mais próxima. E aí a comunidade surgiu, tem um clube de leitura, tem um grupo de estudos. Também tem umas mentorias criativas e tem a roda de mate, que é o mais, que tem mais integrantes.
Tudo online.
Tudo online. Já temos propostas, inclusive recebendo convites muito interessantes para fazer esses encontros presenciais aqui em Porto Alegre. Então, em breve, acho que vamos ter saraus da comunidade.
Olha!
Também reuniões de grupos de estudo. Então, coisa a se pensar, mas tá sendo incrível, assim, porque entram, enfim, pessoas diversas, super diversas, de várias idades, de vários contextos, várias cidades também. Então, tá aprendendo com elas ali, também trocando, é o que vai certamente alimentar todo, né, a continuidade desse trabalho, né?
Clarissa é de Bagé, né? Bem da fronteira, né? Uma cidade fronteiriça, né? Sei que teu avô tinha um programa de regionalismo no rádio, um radialista. E o início foi na dança, né? Que é essa coisa visual da música, né? E a parte visual é muito presente, né? No teu trabalho, nos vídeos, tudo, né?
Pois é, eu gosto bastante. Gosto também de consumir, assim, né, e de ver, de, enfim, me inspirar em outras artes. Eu comecei na dança, dancei até os 16, balé clássico, desde pequena, assim, e lá em Bagé, né, na minha cidade. E quando fui pra música, eu acho que eu toco desde os 12, teve um período que eu fiquei na música e no balé, assim, mas quando fui pra música, eu acho também, quando entrei na faculdade, a dedicação ali, tive que um pouco que escolher. Mas a música, a dança também é muito presente, assim, ainda hoje, eu acho que no olhar também de entender essas manifestações culturais que nós, etnomusicólogos ali, né, estudamos, a dança tá totalmente presente, né, então é inseparável da música, assim, né. E bem como tu falou, eu acho que essa questão, a dança ser uma linguagem visual da música, né, eu acho que isso me interessa bastante, assim. Nesse trabalho até tem bastante, eu tenho testado as produções que a gente tem feito, assim, a gente ri, né, quando tá produzindo lá, bem divertido o processo, junto com o Lucas, que tá fazendo as produções.
Lucas Ramos,
tudo de mochila.
Parceiro musical de vida.
Maridão. E a gente criando os beats pras músicas e tal, eu sempre gosto de pensar como que eu dançaria aquela música, principalmente nesse trabalho agora. De como que ela bate no corpo, assim, se dá aquela, o impulso, né, corporal e tal, também o espetáculo vai ter muita dança, tem a Emily, tem as Sudacas, né, tipo, a dança tá, a Emily já participou de vários shows também, né, então eu vejo muito a dança como parte dessa construção, desse universo musical, né?
Que me renda desse destino de prenda, contemporânea gueixa gaúcha dar-se feito oferenda. Contam em mito e lenda argumentos pra que repreenda, no mata-pera ou casca onde o espaço compreenda. A essência do cair da lágrima consente em ser matéria-prima, terços, costuras, rendas, donas de espera, tudo que oprima. Aquele ingênuo protótipo campesina, livres galopam centauros, não há atenção que se prenda, como olhar da
eu que me renda desse destino de prenda contemporânea, gueixa, gaúcha, dar-se feito oferenda. Assim tu te apresentou musicalmente, né? Teu primeiro single, né, Clarissa? 2018. Como é que foi, hein, esse sacudão aí na letra? Na música, né?
Pá, essa história é bem legal de lembrar mesmo. Das primeiras composições que eu fiz, acho que a primeira foi A Flor Extinta. Antes até, só que lancei depois, né? Isso em 2016 ali, né? Foi quando eu voltei pra cá, né? Tava no doutorado no Rio, voltei. E aí quando eu voltei, teve esse processo, assim, bem sensível, eu acho, assim, né? De ter o desejo de voltar pra cá, por estar vendo uma cena acontecer musical aqui muito interessante para mim. Já tinha pesquisado no mestrado a música gaúcha, já estava pesquisando no doutorado, já tinha também o blog, então estava, né? E aí, ir para o Rio também foi forte, assim, no sentido de me inspirar a escrever. Foi, acho que, um período onde eu mais escrevi os textos, assim, do Gauchismo Líquido, e de falar sobre as músicas machistas, aqueles textos mais críticos. Lá também eu me aproximei mais do movimento feminista, assim, de entender, de ter amigas que me mostraram muita coisa mesmo, de discussões, de leitura, de, enfim, manifestações, que ia protestos, né, entender essa luta, assim. E aí volto, né, e aí, enfim, aqui eu acho que encontrei esse lugar de novo, assim, de também muita gente fazendo coisas, né, ali a Pedra Redonda, a Paola, Tamires. Esse momento, assim, foi bem importante ter voltado, né? O próprio Zelito já era meu amigo desde antes, e acompanhar os movimentos dele também, né, indo pro Uruguai, pra Argentina, eu pensava, nossa, lá tá massa, né? Tem esse movimento aí que me interessa, que tem tudo a ver com a minha pesquisa, com a minha música. E aí, em 2018, a gente começou ali, no início do ano, no dia 8 de março, a gente fez a estreia das tubas. E já cantando músicas nossas, e aí a gente teve que colocar coisas na roda. Ah, o que vocês têm aí e tal? E aí eu trouxe esse poema do Manifesto Líquido. Também nesse ano me convidaram para participar do Galpão Crioulo, que foi a última vez que eu toquei no Galpão Crioulo. Até fui depois também acompanhar a Loma, há uns anos atrás, mas como meu trabalho autoral, essa foi a última vez, assim. E aí foi a primeira também, primeira e última. E quando me convidaram, acho que me convidaram também como instrumentista, assim, né? E aí eu resolvi, vamos começar a mostrar os meus escritos, né? E aí eu fiz o manifesto, tem esse vídeo, tá lá na plataforma do G1, lá, quem quiser botar pode ver, eu no Galpão Crioulo. Enfim, trago essa música como uma estreia, assim, no Galpão Crioulo. E foi um manifesto, né? Um grito, um protesto, assim, a todas essas reflexões que eu já vinha fazendo sobre essa forma de representação das mulheres, né, num lugar de submissão, do machismo, das letras também, e de pensar, tá, cadê as mulheres compositoras da música gaúcha, né? Hoje a gente vê que tiveram várias que foram, enfim, visibilizadas, assim, né? E aí isso me faz, bom, eu tenho que começar a compor também, então, se é pra ter, tem que ter mulher, vamos começar a compor, né? E aí, acho que o manifesto foi um primeiro grito, assim, acho que foi importante de ter feito, né, de ser uma música sem uma melodia tonal, assim, ela é bem uma estrutura, né, musical bem disruptiva, né? Acho que é bem nesse meu momento de querer quebrar as estruturas, assim. Enfim, vários processos, né, que a gente vai mudando, e a nossa música vai mudando também, isso é legal, né, de acompanhar.
Suprimento narcísico do peão, dona de um corpo não seu, sem discussão. Que hoje se narra, dispensa homenagens de autopromoção, interesseira, confissão, romântica, agressão, harmonizada, dominação, simbólica, submissão, trocadilhos de coisificação. Prenda tem voz, conteúdo que adenda, cerne que acenda, sapiência que não omito, trago evoco noutro mito, medo masculino antigo. Deusa metes intuição.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Volta com o Agora que são Elas aqui na Rádio FM Cultura 107,7. Hoje conversando com a violinista, compositora, pesquisadora Clarissa Ferreira.
Tão lenta e serena e bela, majestosa vai passando a vaca que se fora na manhã. Nos tempos de rosas.
Eu já te falei isso, né? E tá aí nos jornais, né? Como a Loma disse, né, em 2024, que a Clarissa nos entrega a ousadia que o mundo precisa. Ela diz coisas que ninguém tem coragem de dizer, né? Eu acho, né, a Clarissa Ferreira é um marcador aí na nossa história, né? Pelos trabalhos, né, que tem feito. E 2018 propusesse aí a Oficina das Musas, né? Garantindo espaços de criação para as mulheres, né?
É, eu acho que isso foi um lugar também, eu acho, do trabalho, assim, né? Do meu trabalho, de estudar composição e pensar nesses processos criativos. Também estou fazendo, né, uma pós-graduação em arte terapia, então tentar também voltar para um lugar da expressão e menos, não só, né? Porque a técnica também é sempre importante, mas não só da técnica, mas também da expressividade, desses coletivos, estar junto também de mulheres criando isso. Com certeza foi, para mim, o que propiciou eu ter essa coragem aí, né, que a Loma falou, e que é estar junto, saber que eu não estava sozinha, assim, né. Então, acho que é bem fundamental, né, fundamental estar junto.
E aí 2024, La Vaca, né, que traz aí um coletivo de mulheres, né, e também junto com Mário Quintana, né, e daí tem a Marília Cosby, Angélica Freitas, sim, tantas mulheres aí nesse processo junto, né.
Super, a obra da Marília, né, o livro Mugido, é uma grande inspiração para o La Vaca, pensar essas fêmeas da Pampa, também trazer essa linguagem disruptiva, né, também na forma da poética. Acho que a Angélica fala muito isso, né, também, e faz isso, trazer o humor também para o meio, né, dessa construção, deslocar esses símbolos. La Vaca vem muito também de pensar, normalmente as representações, né, da música falam bastante no cavalo, e a vaca, que eu falo que dá o sustento e a sustância para esse universo, né, porque o universo agropastoril. E fica, né, como um...
Pejorativo, né?
É, pejorativo, um personagem de lado, assim, né? Então trazer ela pro centro da narrativa, também inspirada na deusa Hathor, que é uma deusa egípcia, que é metade mulher, metade vaca, que é a deusa da fertilidade, da música. Então vários... Acho que pensar também a partir dos símbolos, né, que estão aí. Acho que o La Vaca é bem isso, assim. Pensar a partir dos símbolos e recriar símbolos, deslocar, né, esse...
Parem para ver uma vaca mugir. Já nem digo ouvir. Ouvir é difícil. Mugido de uma vaca. Parem para ver. Procurem a próxima nota. Em que palavra daria aquela melodia? Aquele esforço todo de guela, olho, bucho, língua, rumen. Fecunda epifania valeria aquele esforço todo.
E aí tem Tiranas, né, Maria Gabriela Saldanha, que traz, né, essa...
Maria,
tantas coisas, né?
Sim, ela é incrível, é uma escritora do Rio, e conheci ela lá quando estava morando e depois segui acompanhando a produção dela, os textos que ela... E ela traz bem essa questão do feminino, né, e desse... da complexidade desse feminino, né, porque normalmente se coloca muito... toda essa imagem construída da mulher é muito construída por homens, né, que tenta colocar em caixinhas, assim, e a Maria Gabriela acho que complexifica isso e... nessa letra de Tiranas, que é uma postagem do Facebook que ela postou esse texto exatamente assim como está na letra. E eu estava no exercício também de musicar textos, gosto de fazer isso, e esse texto me pegou, assim, né? Então, Tiranas é uma das... acho que é uma das composições preferidas da galera do álbum, assim, das mais ouvidas.
Gosto dessas mulheres controversas, ambiciosas, insuportáveis, as malditas, as Concar, as Liliths, as Malévolas, as Anitas, mesmo achando justo que percam no jogo que jogaram sujo. Por uma questão de ética cósmica, acredito que elas precisam existir, possuem sua genialidade.
Essas mulheres que também somos nós, assim, que tá num lugar onde culturalmente, socialmente não era comum, né? E hoje a gente tá aqui, né? Então... acho que todas nós somos tiranas.
Precisamos de todas as mulheres, até das horríveis, das megeras, das banidas, do que elas vieram nos contar. Elas existem porque nosso processo de demonização é fácil, é milenar.
Ganhou muitos prêmios na categoria regional. Clarissa, me diz como é que tu te sentiu, hein?
Bah, foi legal. Acho que tanto com o Lavaca quanto com o Clara, com a Amiga, né? Que é o EP do Clara Clarissa. É legal ver esse reconhecimento, né? O reconhecimento do que o nosso trabalho também é regional, né? Então, acho que é isso que a gente tem trabalhado exatamente nesse ponto, né? Então, receber esse prêmio é significativo.
Pode se mexer na cultura tradicional, Clarissa?
Eu acho que se deve.
Pode, deve.
Eu acho que sim. E tenho visto como isso é uma demanda.
É natural, né?
É natural, exatamente.
É só não enxotar e proibir, né?
É. E também quando proíbe, vamos combinar que aí é que mexe.
Aí que mexe.
Então é inevitável mesmo, né? E, enfim, eu acho que as pessoas estão sedentas, eu acho, por entender mais a história, conhecer mais, né, se aproximar mais. Sabe que a frase mais legal, assim, que eu vejo nos meus comentários dos conteúdos é... E várias pessoas comentam. Ah, eu comecei a me reaproximar da cultura gaúcha pelo teu trabalho. E eu fico chocada com isso. Porque o meu trabalho é crítico, né?
Exato.
Mas ele aproxima as pessoas, porque as pessoas têm... às vezes criaram uma barreira para aquilo, ou não conhecem... ou também nessa construção do gauchismo de uma forma romantizada, a gente só vê meio o cenário por fora, né? Não vê, não conhece de fato de onde veio a bombacha, de onde que veio a estampa pampa, o chimarrão.
Por que que o vestido é abaixo do joelho?
Exato,
né?
Exato.
Que, pá, tem um pouco mais de 50 anos isso,
exato,
né? E o Rio Grande do Sul tem quantos anos?
Uhum. E até essa construção, o próprio Barbosa Lessa documentou isso num livro. Então vamos ler os livrinhos, né, gurias? É muito isso, assim. Vamos procurar saber essa história além só do que... Do que essa imagem, assim, né? Um pouquinho mais da história, a gente já vai ver que é tri interessante isso.
E nada de no arco com beliscos que me dão, além de os fundir, como o nosso sangue, como a ideia do que somos, como trovar o tabu.
Uma minissérie pronta da vida real, essa história, né?
Tu traz uma cultura viva. As pessoas se identificam, né?
É.
Elas não estão só dentro de um centro de tradições gaúchas, né? Ela tá fora, tá viva. A vida como ela é, pra ver como um clichê assim, né?
É muito isso, interessante isso, a tua observação. Que é bem isso mesmo, né? Tipo, não é um 20 de setembro, é o dia inteiro, é como tu te sente andando em Porto Alegre, se tu mora em Porto Alegre ou no interior, enfim, na tua cidade. Como tu observa aquilo, como tu conhece. É uma forma de olhar, né? Uma forma de olhar pro lugar que tu vive, pras coisas que tu naturalizou e ver, não, que tem uma história, tem uma memória, tem uma construção. Teve também apagamentos, teve pessoas que escolheram quem ia estar e quem não ia estar nesse lugar. É, até eu falo isso no texto de apresentação do Gauchismo Líquido, assim, que é trazer essa filosofia pro cotidiano, né? Uma forma de pensar, se engajar com a vida, né? Tipo, olhar pras coisas e eu sou parte disso, isso me interessa, não ser alienado, né, com as coisas, é tá por dentro da política, da sociedade, das pessoas, das diferenças, não quero me alienar, quero saber como é que funciona, como que eu posso ser melhor, né, também. E é isso que vai fazer com que a coisa continue, né,
exatamente. Viva, né?
Olhos de Guaíba, almas de Rio Uruguai, o sul transborda em mim. São costuras do tempo. E nada de luago com fronteiras que me dão, além de as dançar.
Agora é que são elas, 107,7.
EP Amiga 2025, Clara Clarissa, Clarissa Ferreira e Ana Machiello. Foi um show lindo lá no 373, né? Vozes, instrumentos, violino, violão, bombo legueiro, né? E uma poética tão importante, né? Que é a confidência, que é trazer aí a Teinaguá, né? E também a conversa das mulheres, né? Elas, as mulheres só conversam e trocam. Não é colocar a conversa fora, mas essa conversa fora, né? Ela é muito, tem muito significado, né?
Sim, colocar a conversa dentro, que nem dentro. A música da Nelisa Assunção, né? Que ela tem. É bem isso. Foi lindo, sim, né? O show com a Ana, eu acho que é.
Casa lotada, cheia. Né?
Casa cheia, aquele espaço muito especial que é o 373, que está sendo incrível de tocar lá. Um som perfeito, lugar acolhedor. E até cheguei comentando que, me senti de alma lavada, assim, com esse show, porque como a música autorregula a gente, né? Eu tenho uma rotina bem intensa de pesquisa, de trabalho, de tudo, de produção, né? Bastante, assim. E aí a gente chega ali, nossa, hoje eu acordei leve, assim, depois de um show, né? De cantar essas músicas, esse repertório com a Ana. Também ouvi relatos, assim, de amigas que estavam lá, falando sobre como se sentiram tocadas, assim, né, por essa temática das parcerias, né, das parcerias femininas. Então, acho que não tem nada tão sororidade quanto, né, esse tema, assim, de pensar como a gente cresce, né, com a companhia dessas mulheres, assim, né. E cantar com a Ana é muito bom, né, um prazer, ela é incrível, ela é maravilhosa, ela canta, toca muito e é uma querida, assim. A gente se conheceu em 2021 e, enfim, a dupla foi se formando nesse tempo. É um trabalho, assim, que eu tenho muito carinho, que a gente tem muita parceria na vida, parceria musical, né? Mas com a Ana é uma coisa muito forte, assim, é uma coisa de alma, assim. E quando a gente toca também as coisas fluem. Eu me pego fazendo notas, assim, que normal, eu acho que sozinha eu não alcançaria, sabe?
Agudos,
né? Uhum. É muito louco, muito louco.
Eu, isso. No início, quando via vocês, eu tentava... Será que Era difícil. Será que é a Clarice? É claro ou a Clarissa que tá? Né? Porque vocês vão trocando.
É, também, a gente, né, vai trocando, não, normalmente.
Mas é, são vozes que realmente elas se fundem, né? Se misturam. Né?
É, muito louco. Uma questão das frequências, do timbre. E, enfim, alinhamento total, assim. E a gente é super diferente também nos nossos jeitos de ser. E isso também é muito legal, porque a gente vê a coisa se assim, complementando, assim. A Ana traz uma coisa de água pra mim, que sou bem terra, né? Então, pra mim, a companhia dela no palco e na vida, assim, me ajuda muito a conseguir fluir.
E para que no quede nel olvido, eu canto de minha terra, minha mãe. Las brujas en el sur sempre existirão, resistem no cantar de suas canções.
E a dupla também está aí num processo, pronto a uma paródia que vocês fizeram no ano passado. E acho legal assim que estão trazendo no canal do YouTube, em reflexões, né, o direito das mulheres à crítica, à ironia e ao humor. Que as pessoas podem não ter gostado, tudo bem, mas não ser processado judicialmente, né?
É, muitas camadas.
Dois pesos, duas medidas também, né? Porque a gente vê aí, eu estava vendo, pesquisando ali a canções, pô, 2020, Morocha, elas estão entre as 10 mais tocadas, 20 mais tocadas, 100 canções. São canções muito, muito violentas, né?
Sim,
uma violência, as
letras.
Explícitas. É. E não causa, né, esse espanto, não. E essa...
É, com certeza.
Saugeriza, essa... Agora, vindo de mulheres, é...
É bem simbólico. O texto do processo também, dizendo de como mulheres deveriam, que tipo de música mulheres deveriam cantar, que o que a gente fez foi imoral, que a gente deveria cantar coisas que exaltassem o Rio Grande do Sul. Isso no processo, né, que foi colocado. Então, é bem... Acho que confirmou também que essa paródia era, né, uma crítica também, pensar essa liberdade ou a falta de liberdade das mulheres e a liberdade sexual, e também como dentro dos contextos do regionalismo, é, por mais que as mulheres tenham liberdade, liberdade sexual, liberdade, enfim, financeira, mas aí entram naquela representação do gauchismo e tem que se enquadrar aquele modelo, por mais que seja uma representação e todo mundo saiba, né? Então, tipo, e é exatamente esse é o ponto do meu trabalho também, né? A gente trazer a cultura para a vida real, bem como tu falou, né, para o cotidiano. Então a gente não tem que separar um lugar de representação e vida real, né? As coisas, a cultura tá em tudo. Também, a quem interessa também essas representações de uma mulher docializada, meiga, que fala pouco, que é delicada, que é toda essa representação da construção da prenda, né? Então, eu acho que essa vale a reflexão. E a gente foi a puxar, assim, a esgaçar mesmo esse tema, para ir um pouco além, né? Isso também, porque foi uma motivação a apresentação da Luísa Sonza na Expo Inter, que ali, pô, ela que tem todo um discurso super libertário, assim, né? Super explícito, tem que se, quando chega aqui, tem que se enquadrar numa forma ali para estar.
Em outros palcos, ela não...
Em tudo que é lugar, né?
Se mostra de como ela quer mesmo, tem desejo de se mostrar, né?
Sim, e aí aqui... E aí isso veio a reflexão, tipo, tá, e nós que somos artistas aqui, então, bom, a gente tá muito... Muito ralada. Essa posição dela também de ter que se apresentar de uma forma diferente aqui reforça, né, para nós que o nosso lugar é se resguardar nesses espaços. E esses são os espaços que a gente vive, é o Rio Grande do Sul, então a gente faz música aqui. Então, é bem... Toca em muitas camadas, assim, né? E esse processo, acho que também foi uma tentativa de uma jogada jornalística, assim, de uma campanha de difamação que um jornalista fez, né, sobre nós. E para dar audiência, para puxar, né, essas questões, para fazer matérias com esse tema, o que é totalmente, né, nocivo, assim. Acho que isso fala muito mais sobre o trabalho dele do que, né, sobre a paródia em si. Meu pai até comenta, assim, meu pai me apoia muito, acompanha muito o meu trabalho, obviamente, né? E ele falou, bom, parece que estavam já querendo um motivo para tentar te silenciar, né, Clarissa? E aí agora parece que tá, essa, aí tem uma paródia, tem uma música de uma outra pessoa, fica... Porque, na verdade, esse mesmo jornalista que também fez esse ataque em 2016, quando eu fiz um texto falando sobre as letras machistas, também fez um ataque a mim, né? Colocando que eu escrevia de forma infantil, umas críticas assim, citando meu nome.
Desmerecendo.
Aham. E incitando ao ódio das coletivo, bolhas, né, que acompanham ali esse tipo de... que consomem esse tipo de conteúdo. Comentários que são violentos não eram para ser banidos. Isso é uma coisa que eu acho que a gente também tem que se atentar. Proteger as mulheres. A misoginia na internet é o que mais movimenta canais, né? Tem pesquisa sobre isso. Eu andei estudando até depois que a gente viveu isso, assim. Então, temas que estão aí que a gente tá sofrendo, né?
E tem esse conceito, né, que vocês trazem, que é lawfare.
Lawfare de gênero.
De gênero, uhum.
A gente tá tendo, né, porque agora tá em recurso, desse processo, a defesa da Gritan, da URGS, né, assessoria jurídica da URGS, com super advogadas. E elas trouxeram na nossa defesa a questão do lawfare de gênero, que é um protocolo que os juízes, ao olhar o processo, devem analisar se tem alguma questão de gênero ali envolvida. E a partir dali, colocar esse olhar para o processo, né? Então, também é uma questão agora no nosso recurso também, que seja visto como está ali, na verdade, vários conceitos de entendimento, como que uma mulher deve agir, né? E o homem é totalmente aceitável determinadas coisas. Então, o processo fala muito sobre isso, eu acho. Né? As testemunhas da acusação eram 3 homens brancos, senhores, com discurso também super moralista. Então... tá aí, né? Tá aí tudo esse universo. A gente vendo tudo que a gente pesquisa cara a cara.
E vivenciando isso.
Vivenciando, né? Isso, sim.
Inventaríamos capaz que uma língua nova onde pudiera despertar estrelas callejeras ou marinas llenas de laçar e povoar la pampa gaucha como se fuera um arco-íris campeiro.
Entrem no YouTube, né? Conheçam o Patrão, esse personagem.
O Patrão é um personagem que surgiu meio de totalmente de brincadeira, assim, quando eu fiz. Até eu pensei, não vou postar isso aqui, vou deixar quieto. Mas, enfim, as pessoas gostaram, as pessoas que deram o nome também. Então, é também fazer uso do humor. Agora, o Patrão, quando às vezes eu tô meio estressada, assim, trabalhando demais, e eu quero dar uma risada, eu penso, hoje eu vou fazer alguma coisa com o Patrão. Que ele me diverte, ele tem essa... essa coisa da sátira, do humor, né? E também foi uma ferramenta para todas essas violências que a gente sofreu. Não é possível que agora vão nos calar, né? Não vão conseguir fazer isso. Vão tirar a nossa vontade de fazer humor, de rir das coisas ou de olhar por outros ângulos. A arte é isso, né? Todo mundo faz isso, os caras fazem isso. Quantos artistas gaúchos não tem que fazem sátira, paródia, né? E aí eu acho que o Patrão surge bem nesse momento, assim, também para trazer uma leveza para essa pauta, assim.
Violero e salir por aí, caçando fantasmas de tempos presentes, cenas de laçar e povoar, la pampa gaucha como si fuera un arco-íris campeiro, com tropas de cavalo e gato.
Clarice, a gente não falou aí tantos projetos, né? O Enxame, a Sucinto Orquestra, que está aí com Gilberto Monteiro, com Nina Nikolaevski, né?
Começou, acho que a primeira junção nossa foi para gravar o Lavaca, o meu álbum. Fizemos um show no Museu Júlio de Castilhos, e aí foi o primeiro que a gente assumiu o nome Sucinto Orquestra, né? E, enfim, gravamos o EP Arrisco Dizer com a Nina Nikolaevski, que também recebeu, sim, o melhor EP, né, do ano passado, de 2025, no Açorianos. Enfim, temos colhido muitos frutos com esse trabalho da Nina, que é incrível. A Nina é minha amiga e eu sou completamente fã, assim, das músicas, da pessoa dela. Também com o Gilberto Monteiro, gravamos um álbum com o Gilberto Monteiro. Ele ainda não tinha gravado a Milonga para as Missões, numa versão dele, oficial, e a gente tá nessa gravação com ele.
Olha.
Bizarro. Ah, é uma alegria conviver com o Gilberto, que só conhecia através das músicas, tocava as músicas dele quando concorria como violinista no Enarte. E todo mundo falava no Gilberto como uma lenda, assim, inacessível. E, nossa, agora ele é nosso amigo.
Thank you.
Clarissa Ferreira, no Agora Que São Elas, 4, 5 e 6 de setembro, no Teatro de Câmara Túlio Piva, estreia do Surrealismo, né, com super banda, né, com muitas participações especiais, e esse direito de sonhar, né, um Rio Grande do Sul, uma cultura inclusiva e potente, né?
É isso, convidar todo mundo também a pensar junto, né, esse futuro, a construirmos juntos. Essa proposta é essa. Tá lá com uma super banda, super equipe, com o Fábio Spolt criando as imagens, o Ruben nas projeções, Calise na luz, Rodrigo Heimer no som. A minha banda é a Mariane Francescon, a gaiteira incrível, maravilhosa do Paraná, que agora tá morando aqui. A Ana Matiello, minha parceira, Lucas Ramos, percussão, produção. E o Zelito também, que é também, o Zelito é meu amigo e é uma referência para mim da composição. Então é só alegria, assim, esse palco super família, né? Que eles me fazem me sentir muito bem, eles me apoiam muito, assim, no meu trabalho. Como isso é importante, né? Dar essa coragem, assim, pra gente fazer o que quiser.
É o cuidado com a pampa, a diversidade, a consciência ambiental.
É sobre isso, né? A diversidade, eu acho, a gente aprender a conviver com as diferenças, né? Várias coisas, né? Várias reflexões para pensar um mundo mais leve, né? Para a gente conseguir ter mais saúde física, mental, né? Acho que é isso, pensar coisas boas. Uma proposta de olhar para esse Rio Grande do Sul com profundidade, com carinho também.
Da pampa nascida no fim dos tempos.
Larissa Ferreira, muito obrigada, né, por essa troca aqui no Agora Que São Elas, FM Cultura, pelo teu trabalho, né, por nos encorajar. Ah. Né, e quero agradecer a participação de vocês num ano do Agora Que São Elas, ano passado. Foi lindo, né?
Sim, foi lindo. Vida longa ao programa. Obrigada demais, Marta, por hoje, por essa conversa, essa pesquisa que tu fez sobre o trabalho. É muito especial, assim, ajuda também a gente, né, nessa conversa a refletir sobre tudo, né, sobre tudo isso que a gente vem fazendo, vem construindo, a sempre pensar também em formas de fazer melhor as coisas, né, e chegar a mais pessoas. E eu acho que, com certeza, né, tu ajuda muito nisso, assim, a propagar essas nossas todas essas nossas ideias, né? E eu sei que é constante o teu trabalho, é primoroso e constante, assim, de trazer a cena, né, autoral, contemporânea daqui de Porto Alegre, da região e das mulheres. E a gente vê o fruto disso, né? Tipo, no show as pessoas dizendo que ouviram na FM Cultura. Então é esse tipo de resposta, assim, que pra nós engrandece muito.
Muito obrigada. Obrigada, um beijo grande.
Beijão.